Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 14 de junho de 2023.
E vamos ao destaque do dia, divulgada a lista de montadoras que aderiram ao programa do governo de descontos em veículos.
São 31 modelos à disposição dos consumidores. Luciana Vasconcelos.
Os descontos do governo variam de R$ 2 a R$ 8 mil, seguindo três critérios: menor preço, eficiência energética e conteúdo nacional.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Um gesto de amor que salva vidas.
No Dia Mundial do Doador de Sangue, o Ministério da Saúde lança campanha sobre a importância de doar. Márcia Fernandes.
É preciso aumentar o número de doadores para manter os estoques sem risco de desabastecimento.
E vamos falar sobre as ações do governo em telemedicina e compartilhamento de informações dos pacientes.
O Papa com a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela.
Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
A tecnologia e interatividade estão em todo lugar e não podia ser diferente na área da saúde.
Para isso, o Ministério da Saúde criou a Secretaria de Informação e Saúde Digital, responsável por formular e coordenar ações voltadas ao uso de novas tecnologias no serviço público.
Um exemplo do trabalho é a incorporação da telesaúde no SUS.
Vamos saber mais sobre as iniciativas com a Secretária de Informação e Saúde Digital, Ana Estela Haddad. Boa noite, secretária.
Muito boa noite, Mariana. Seixas.
Secretária, a telesaúde aumentou durante a pandemia, naturalmente. Como é que está sendo, então, a incorporação desse novo serviço, desse novo modelo de serviço de saúde nas áreas do no SUS, especialmente na ponta, né? Ali na...
Olha, Mariana, o uso da telesaúde no SUS não é novo. Isso começou já desde 2006, 2007, no início na atenção básica, nas unidades básicas de saúde, mas o que se fazia era a troca de opiniões entre profissionais. A partir da pandemia, com a nova lei da telesaúde e agora uma lei definitiva, tivemos uma lei provisória e agora uma lei definitiva, passou a ser autorizada a teleconsulta. Então, a partir da pandemia, passou a ser possível atendermos os pacientes à distância.
E por que esse trabalho é tão importante para o cidadão? Que tipo de resultado isso traz para a melhoria do serviço, do SUS?
Quando a gente pensa um sistema de saúde como é o nosso, o SUS, que é um sistema de acesso público e universal, todo cidadão tem direito e o Estado deve prover esse serviço, nós precisamos criar modelos de racionalidade para que todos possam ser atendidos. E a telesaúde, ela ajuda a racionalizar esse processo de atendimento. Então, quando você pode, por exemplo, fazer uma primeira consulta à distância ou fazer uma teletriagem dos casos para perceber qual é o caso que precisa ser atendido primeiro, qual que deve ser atendido na atenção primária ou na atenção especializada, ou para reduzir, por exemplo, uma fila quando você não tem um número suficiente de especialistas que você precisa para o número de casos, quando a demanda é maior do que a oferta, a telesaúde ajuda a melhorar esses processos de tal forma que a gente possa atender a todos.
Ajuda também a diminuir as filas nas cidades maiores.
Exatamente, ela ajuda a reduzir as filas, né? Claro que nós precisamos planejar, não é uma coisa que é automática, tem um planejamento que envolve sempre o presencial junto com o teleatendimento, não é um ou outro, são ambos combinados, né? Mas você pode reduzir o número de vezes que o paciente precisa se deslocar, por exemplo, para ir ao serviço, ou não precisar esperar na fila, poder fazer a marcação da sua consulta à distância e chegar no horário previsto e não ter que aguardar. Então, muitas vantagens podem ser conseguidas, né? Usando esse tipo de tecnologia.
Secretária, vamos falar um pouco da integração de sistemas, né? A ideia de que um paciente que seja morador, por exemplo, do Acre, esteja, vamos supor, em viagem ao Rio Grande do Sul, precise do sistema de saúde e todo o histórico dele possa ser acessado em outro estado, né? Como é que é feita essa integração de sistemas? Como é que ela está sendo organizada no SUS? Isso faz parte também da sua secretaria, né?
Exato, da nossa secretaria em parceria com as demais secretarias do Ministério. Então, por exemplo, na atenção primária, e agora estamos também trabalhando na atenção especializada, no sentido da gente ter o prontuário eletrônico do paciente. Então, na medida em que o prontuário eletrônico e os sistemas de informação estão integrados, essa informação do paciente tanto pode ser acessada por ele, por exemplo, no Conect SUS, né, quanto também no Conect SUS, mas no Conect SUS profissional, no prontuário eletrônico do paciente, em diferentes pontos da rede de atenção, em diferentes cidades, municípios, em todo o país, né? Então, isso permite o quê? Uma linha de continuidade desse cuidado, porque se o paciente vai em diferentes serviços e o profissional que está atendendo ele não tem acesso aos seus dados, às informações e o atendimento anterior que ele recebeu, a qualidade do que ele pode fazer, do atendimento que ele pode dar, cai muito, né? Então, essa continuidade do cuidado, essa possibilidade de acesso aos dados e às informações e aos exames que são feitos, muda completamente a qualidade do atendimento.
E existe uma meta de tempo para a integração de todos os sistemas de saúde no país?
Seixas, infelizmente não temos uma meta de tempo porque envolve uma grande complexidade, mas o que eu posso assegurar é que existe um trabalho bastante intenso que envolve o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais da saúde. O que a gente percebe é que o SUS como um todo está muito empenhado em fazer essa, em completar ou avançar nesse processo de transformação digital.
Secretária, chama a atenção que essa secretaria, a gente já vive a era da tecnologia há tanto tempo e tenha sido criada só agora, né? Quais são os desafios que a senhora tem encontrado, especialmente aí nesses primeiros 6 meses de governo?
Olha, nós temos... O Brasil é muito grande, né? E muito diverso. Então, em alguns locais, a gente ainda tem o desafio da conectividade, por exemplo. Em outros lugares, a gente já tem processos avançados de implementação do prontuário eletrônico, a conectividade não é um problema, mas às vezes a gente tem experiências de uso das tecnologias que estão fragmentadas e que a gente precisa integrar para que elas funcionem melhor em favor do fortalecimento da rede e do atendimento direto ao cidadão.
Secretária, a gente ainda tem um minuto. Quando a gente fala de conectividade, não pode deixar de fora o tema importante, que é a segurança da informação. Como garantir a proteção dos dados pessoais dos usuários e, ao mesmo tempo, disseminar informações estratégicas e emergentes?
Seixas, uma das funções do Ministério da Saúde agora, através da Secretaria de Informação e Saúde Digital, é poder estabelecer diretrizes, padrões e as melhores práticas atendendo a legislação vigente, como, por exemplo, a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse é um desafio que está colocado para a gente. Então, vou citar um exemplo simples, né? Fazer telesaúde, a gente não deve fazer através do WhatsApp, por exemplo. A gente faz com plataformas dedicadas, com plataformas seguras e que atendam a Lei Geral de Proteção de Dados.
Bem, nós conversamos com a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad. Secretária, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Carro popular mais barato.
Já está disponível a lista com as montadoras e modelos que aderiram ao programa do governo para a compra de carro mais em conta.
São 9 montadoras e 31 modelos de carros que vão ter descontos de R$ 2 a R$ 8 mil.
A troca do carro está nos planos da produtora cultural Ângela Martins há mais de um ano. O que ela espera conseguir fazer agora, com os descontos oferecidos por programa do governo?
A minha expectativa é boa e é grande, porque a gente já pensa que com esse desconto do governo, as concessionárias ainda estão fazendo mais um pouquinho em cima. Então tem essa força toda, né? Eu só vou conseguir trocar o carro por causa desse desconto.
As 9 montadoras que se inscreveram no programa programa de carro mais barato do governo, colocaram à disposição 233 versões de veículos de 31 modelos. Os descontos do governo variam de R$ 2 a R$ 8 mil, seguindo três critérios: menor preço, eficiência energética e conteúdo nacional. Ou seja, quanto maior a pontuação nesses itens, maior o desconto. No entanto, o preço final pode ser ainda menor, dependendo de fábricas e concessionárias. A gerente de uma concessionária de Brasília, Daiane Marques, disse que o número de pessoas em busca de um carro novo aumentou na loja em que trabalha.
Nesse início de mês, assim que foi lançado o desconto, a gente conseguiu aumentar o fluxo de clientes na concessionária e a conversão de vendas, assim, aumentou bastante. A perspectiva é que continue esse fluxo maior, porque a gente teve bastante modelos que entrou com desconto, então tem carro que chegou até 10 mil de desconto.
A expectativa da gerente tem motivo, como afirmou o secretário de Desenvolvimento Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Wallace Moreira.
A Fenabrave lançou hoje uma nota em que alguns modelos de veículos teve um crescimento de venda de 260%, um de 60%, outro de 70%. Então, há uma perspectiva de que o programa tenha uma efetividade em um espaço temporal muito menor do que nós prevíamos.
O programa de descontos do governo conta com R$ 500 milhões. As 9 montadoras já pediram 10 milhões cada e 6 delas solicitaram crédito adicional de 10 milhões, o que representa 30% do teto do valor total reservado pelo governo. E as montadoras ainda podem incluir novos modelos se quiserem. Para acessar a lista, vá na página do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços em gov.br/midic. Reportagem Luciana Vasconcelos.
A Agência de Classificação de Risco Standard & Poor's elevou hoje a nota de crédito do Brasil de estável para positiva.
Essa sinalização positiva para o país não ocorria desde 2019.
A avaliação funciona como uma garantia da capacidade do país de manter as contas em equilíbrio e honrar os compromissos financeiros.
Quanto maior é a classificação, mais confiável o país é para investimentos externos.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou algumas medidas adotadas pelo governo que contribuíram para a alteração da nota do país.
Você vê que a menção à nova regra fiscal foi feita, a menção às perspectivas de aprovação da reforma tributária, as medidas de reoneração, de corte de gasto tributário, tudo isso foi mencionado na nota, e é importante que uma agência externa consiga observar esses avanços do Brasil. Tem muito trabalho pela frente, é só um começo, mas eu penso que se nós mantivermos o ritmo de trabalho, né, das duas casas e do judiciário, eu quero crer que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos.
O ministro Haddad destacou ainda que a harmonia entre os três poderes foi fundamental para a sinalização positiva pela agência.
E afirmou que o Brasil vai continuar avançando na geração de empregos e no desenvolvimento.
Explorar o trabalho de outra pessoa, colocando o empregado em situação degradante e semelhante à escravidão, é crime.
O Ministério do Trabalho e Emprego lançou uma campanha para que as pessoas denunciem casos assim.
De janeiro a maio deste ano, mais de 1.200 pessoas foram resgatadas de trabalho escravo.
Qualquer trabalho que resulte em tarefas forçadas, jornadas exaustivas, que gere dívida com os patrões, cerceamento ao direito de ir e vir e condições insalubres de moradia é considerado análogo à escravidão. Para inibir e acabar com esse tipo de atividade, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou uma campanha com um tema: Trabalho análogo à escravidão é crime, denuncie. O objetivo é combater esse crime com foco na formalização das relações de trabalho e na garantia do trabalho decente. Só neste ano de 2023, a Secretaria de Inspeção do Trabalho realizou 97 ações fiscais de combate ao trabalho degradante, com 1.201 pessoas resgatadas e quase R$ 5 milhões em verbas salariais e rescisórias pagas aos trabalhadores. Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo foram os estados com mais casos registrados. E os setores onde foram resgatados mais trabalhadores foram no cultivo da cana-de-açúcar, atividades de apoio à pecuária e no cultivo da uva. As ações de fiscalização contam com o apoio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal. As denúncias de trabalho análogo à escravidão podem ser feitas pela internet, pelo sistema IP da Secretaria de Inspeção do Trabalho. O endereço é ip.sit.trabalho.gov.br. O sistema é exclusivo para o recebimento de denúncias e tem versões em inglês, espanhol e francês. Nazi Brum para a Voz do Brasil.
Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue.
E no Junho Vermelho, mês dedicado à causa, o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha sobre a importância de doar.
Hoje, 14 a cada 1000 brasileiros doam sangue regularmente.
Mas, para o Ministério da Saúde, é preciso aumentar esse número para garantir que não ocorra desabastecimento nos hemocentros do país.
Oferecer alguns minutos do dia e mililitros de um líquido precioso. A doação de sangue é um ato simples, mas que pode ser decisivo para salvar a vida de até 4 pessoas. O motorista Wellington Barbosa sabe disso e sempre procura o Hemocentro de Brasília para fazer a doação.
Eu dou sangue de 3 a 4 vezes ao ano. Eu procuro, de alguma forma, estar podendo ajudar, fazendo uma boa ação.
Para alertar sobre a importância desse ato, o Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira uma campanha de conscientização. O objetivo é incentivar ainda mais pessoas a se tornarem doadoras.
Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver.
A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado.
Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Dados do Ministério da Saúde apontam que 14 pessoas a cada 1000 habitantes doam sangue com frequência, o que representa cerca de 1,4% da população brasileira. Com isso, o Brasil está dentro da recomendação da Organização Mundial de Saúde de que 1 a 3% da população de cada país deve doar sangue. Mesmo assim, é preciso aumentar o número de doadores para manter os estoques sem risco de desabastecimento. E todo o processo é feito de forma segura, como explica a coordenadora-geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, Joyce Aragão.
Todo o sangue coletado é testado e só é liberado para uso após comprovada a sua segurança. Para isso, a coordenação de sangue mantém um trabalho contínuo dentro dos hemocentros para que o sangue seja seguro. Isso é um trabalho que requer toda uma tecnologia.
E nessa época, a atenção aos estoques de sangue é ainda maior. Com as festas juninas e a chegada do frio e das férias escolares, as doações costumam registrar queda, como aponta Elvésio Miranda, secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde.
Nós temos, perigosamente, às vezes, estoques muito baixos em diversos hemocentros. Isso é um risco imenso para todos nós. Basta um acidente de massa num município, numa rodovia, para desequilibrar completamente a oferta e demanda de um hemocentro.
O Brasil possui mais de 2000 unidades de saúde que realizam a coleta de sangue. Para doar, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. O sangue doado é testado para doenças como HIV, hepatites e malária. Reportagem, Márcia Fernandes.
Incluir as populações quilombolas no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
Por meio do programa, o governo compra produtos de agricultores familiares e destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e creches.
E também garantir linhas de créditos com juros baixos para mulheres quilombolas.
Algumas das ações que o governo está desenvolvendo em benefício dessa parte da população e que foram discutidas durante o Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas.
Cerca de 350 lideranças femininas do Brasil e da América Latina estão reunidas em Brasília para o segundo Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas, que busca defender a participação efetiva de mulheres negras na produção e promoção de projetos de valorização de cerca de 600 mil quilombolas espalhadas pelo Brasil. A representante da Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Givânia Silva, fala da pauta de reivindicação desse encontro.
O que nós estamos trazendo é o que nós estamos debatendo nos quilombos, que é a regularização do nosso território, a violência que vem assolando os nossos territórios, expulsando homens e mulheres, matando pessoas, o envenenamento dos nossos rios e devastação das nossas florestas.
Recentemente, o governo federal lançou o Aquilomba Brasil, que visa reduzir as desigualdades de gênero e sociais dessas comunidades. O programa prioriza acesso à terra e à infraestrutura, inclusão produtiva, além do resgate de direitos e cidadania. Na abertura do encontro, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou do conjunto de ações que o Ministério está desenvolvendo dentro do programa em favor dessa população.
Objetivos que passam pela promoção da segurança e soberania alimentar, pelo fortalecimento da educação escolar quilombola, pela garantia do acesso à saúde, pelo respeito aos saberes e fazeres da medicina tradicional quilombola, pelo combate às violências e dentre outros.
Também na abertura do encontro, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, informou que o governo federal vai lançar uma linha de crédito especial destinado às mulheres quilombolas dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e incluir essa população no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
Nós não vamos comprar um produto só no Brasil, vamos comprar os produtos das comunidades indígenas, comprar um produto das comunidades quilombolas, comprar os produtos da comunidade tradicionais e, ao mesmo tempo, nós vamos ajudar a organizar essas comunidades para se cooperativarem e para se organizarem e para vender também para o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Ao final desse segundo Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas, será entregue ao governo federal um documento com reivindicações do movimento. Reportagem Cleide Lopes.
Foram lançadas hoje mais de 3 mil vagas para a especialização de professores de ciências que atuam no sexto ao nono ano do ensino fundamental por meio do programa Ciência é 10.
Os cursos são oferecidos pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, na modalidade de Educação à Distância, em parceria com 18 instituições de ensino superior em 13 estados.
Os professores interessados poderão se inscrever no site das universidades parceiras a partir de agosto.
Para a diretora de Educação à Distância da CAPES, professora Suzana dos Santos Gomes, a formação dos professores eleva a qualidade da educação básica.
Sabemos mais do que nunca que conhecimento é um bem precioso. E o professor, ao receber essa formação de qualidade, ele vai, sem dúvida, ter condições de promover na escola um trabalho diferenciado.
Durante o evento de lançamento da oferta de vagas para o programa, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, falou sobre a importância desses investimentos para a formação de crianças e jovens.
Sabemos que os investimentos em ciência e tecnologia criam um círculo virtuoso na economia dos países, mas muitas vezes esquecemos de investimento que deve ser feito na base, ou seja, na formação das nossas crianças e dos nossos jovens. O contato com o conhecimento científico nos primeiros anos escolares é fundamental para despertar o interesse dos jovens e das jovens brasileiras pelas carreiras tecnológicas. O aprendizado da ciência abre portas, amplia horizontes, contribui para a formação de uma sociedade com capacidade de compreender e de se apropriar dos benefícios da ciência e da tecnologia.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União publicou uma nota técnica para ajudar gestores públicos, unidades de assessoria jurídica e outros órgãos de controle externo a melhorar as contratações de tecnologia da informação. O material reúne informações sobre quantidades, estimativas de preço, além de entendimentos técnicos e jurisprudência. O tema é recorrente nos trabalhos dos gestores públicos e do TCU. As informações podem minimizar os riscos de irregularidades graves, como o sobrepreço e o superfaturamento nas contratações. O documento também pode servir de suporte para ações de instituições engajadas no controle social, como imprensa e organizações não governamentais. A nota técnica está disponível no site do Tribunal. Acesse em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal proíbe destruição de provas obtidas na Operação Spoofing.
Superior Tribunal de Justiça entende que banco deve ser ressarcido após homem subtrair bens da ex-esposa que estavam em cofre.
Ministério Público Federal consegue condenação de ex-delegado do DOPS por ocultação de cadáver durante a ditadura militar.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal confirmou o liminar do ministro Luiz Fux, que impede a destruição de provas obtidas a partir de ataques hackers a celulares de autoridades públicas envolvidas na Operação Lava Jato.
Os diálogos foram revelados pelo site Intercept Brasil. Em julho de 2019, a Polícia Federal prendeu 4 suspeitos de hackear os celulares de autoridades.
Dias depois, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, um dos alvos dos hackers, teria ordenado a destruição das mensagens apreendidas com os suspeitos presos.
Por unanimidade, o plenário da Suprema Corte conseguiu o voto do relator, ministro Dias Toffoli, para o Supremo Tribunal Federal. A destruição de provas pode frustrar a efetividade da atuação da Justiça, contrariando preceitos da Constituição, como o Estado de Direito e a segurança jurídica.
Homem vai ter que ressarcir banco após ter subtraído bens da ex-esposa depositados em cofre da instituição financeira.
A determinação é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Banco Santander ressarciu integralmente a vítima, mas ajuizou ação de regresso contra o ex-marido dela. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do homem a pagar ao banco metade do valor dos bens subtraídos. Só que a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da instituição, definindo que o ex-marido deve responder sozinho pela dívida. Para o relator ministro Moura Ribeiro, mesmo diante da indiscutível falha no sistema de segurança bancária, o único beneficiário com a fraude foi quem subtraiu os bens do cofre e fracionar o ressarcimento, como fez o Tribunal Estadual, implicaria enriquecimento injustificável do homem à custa do banco.
Vigilante não consegue vínculo de emprego com a aldeia indígena.
A decisão considerou que ele integrava a aldeia e que o trabalho de vigilância fazia parte da divisão de tarefas. Michele Chiapa.
A Justiça do Trabalho entendeu que não há vínculo de emprego entre um homem e a aldeia indígena na qual ele atuava como vigilante na terra indígena Mãe Maria em Bom Jesus do Tocantins, no estado do Pará. Ao rejeitar o recurso do trabalhador, a terceira turma do TST manteve o entendimento de que não ficaram demonstrados os elementos que caracterizam a relação de emprego. A decisão foi unânime.
Tribunal Superior Eleitoral autoriza apoio da Justiça Eleitoral nas eleições dos conselheiros tutelares.
A votação vai ser realizada no primeiro domingo de outubro em todo o Brasil. Carol Asno.
Tribunais regionais eleitorais vão ajudar apenas quando houver pedido. O auxílio não vai gerar custos à Justiça Eleitoral. Com a decisão do TSE, a Justiça Eleitoral fica autorizada a preparar e emprestar urnas eletrônicas, além de fazer o treinamento dos mesários, a eleição dos conselheiros tutelares, a apuração e a totalização dos votos são responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. O Ministério Público fiscaliza essa eleição, que tem voto sigiloso e facultativo.
Ministério Público Federal consegue condenação de ex-delegado do DOPS por ocultação de cadáver durante a ditadura militar.
A sentença favorável à ação movida em 2019 foi dada pela Justiça Federal de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Marisa Almena.
Cláudio Antônio Guerra, ex-delegado do Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, do Espírito Santo, foi condenado a 7 anos de prisão em regime semiaberto pelo crime de ocultação de 12 cadáveres. Na sentença, a Justiça Federal destacou que a denúncia trata de crimes contra a humanidade sem a possibilidade de anistia. Além da pena de prisão, Cláudio Antônio Guerra foi condenado a pagar uma multa de pouco mais de R$10 mil. Ele poderá recorrer em liberdade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovadas novas regras para distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Senado instala CPI das ONGs. Conselho de Ética vai analisar 6 processos contra senadores. Boa noite. O plenário aprovou o projeto que estabelece uma transição de 10 anos para os municípios do interior que tiveram diminuição de população serem reenquadrados em índices de distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A proposta segue para a sanção. A repórter Érica Christian tem as informações.
De autoria do senador Efraim Filho, do União da Paraíba, o projeto estabelece um prazo de 10 anos para diminuição de repasses do Fundo de Participação dos Municípios para as cidades que tiveram redução no tamanho populacional verificado no censo de 2022. Por esse critério, cerca de 900 municípios perderiam recursos do FPM neste ano. Efraim Filho explicou que o projeto prevê ainda a aplicação dos critérios definidos pelo Tribunal de Contas da União apenas a partir de 2025, quando os municípios perderiam 10% ao ano. Ele argumentou que o censo de 2022 ficou comprometido pela pandemia.
Isso atrapalhou muito os resultados. O que a gente espera é que um novo censo, esse sim feito sob condições de normalidade, poderá ferir muito maior.
O relator, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, ressaltou, no entanto, que os 315 municípios que registraram aumento populacional terão direito ao repasse corrigido para mais.
O projeto prevê que quem perdeu habitantes, ao invés de ter uma queda abrupta, essa queda vai se dar ao longo dos próximos 10 anos. E aqueles que tiveram o seu aumento populacional terão de uma só vez.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto segue para a sanção presidencial.
Em audiência no Senado, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, pediu reforço do orçamento e destacou um incentivo ao etnoturismo, que inclui comunidades indígenas e tradicionais nos roteiros turísticos. Quem tem mais detalhes é a repórter Yara Farias Borges.
Em audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, citou, entre as ações da pasta, o incentivo ao etnoturismo, como em comunidades indígenas e tradicionais, com ênfase na preservação ambiental da cultura e saberes desses povos. Também destacou a retomada de obras que estão paradas, como o Centro de Convenções de Campina Grande e a redução do preço das passagens aéreas. Ao mencionar que o orçamento do Ministério para Investimentos é de R$19 milhões anuais, Daniela Carneiro pediu mais verbas para o setor.
Orçamento do Ministério hoje tem um valor muito ilusório, então esse valor certamente a gente precisa impulsionar para viabilizar e ampliar a atuação do turismo. A parceria, a articulação com o Poder Legislativo e Executivo é indispensável.
O senador Jorge Seife, do PL catarinense, pediu o cancelamento da exigência de vistos de turistas dos Estados Unidos e de outros países.
Quem precisa de turista é o Brasil ou os Estados Unidos? Quem precisa de mais turista é o Canadá ou é o Brasil? É a Austrália Itália ou é o Brasil? É o Japão ou é o Brasil? Então, essa política foi muito infeliz. Tentem reverter isso.
Os senadores ainda sugeriram atenção ao turismo religioso e que enfoquem a arte e o artesanato brasileiros.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos debateu um auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. A ministra da Mulher defendeu o atendimento integrado e humanizado para as vítimas desse tipo de crime. Repórter Floriano Filho.
Estima-se que 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos no Brasil. Em mais de 80% dos casos reportados, o responsável é o marido, namorado ou ex-parceiro. A Comissão de Assuntos Econômicos promoveu uma audiência pública sobre projeto de lei que altera a Lei Maria da Penha para prever que o juiz possa determinar um auxílio aluguel às vítimas que precisarem abandonar suas casas por conta da violência. A ministra da Mulher, Cida Gonçalves, participou da audiência e defendeu o projeto Casa da Mulher Brasileira, com serviços integrados para as vítimas. A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, defendeu maior articulação entre os diferentes níveis da federação para que o atendimento às vítimas de violência se torne mais efetivo em todas as partes do país.
São todas as instituições juntas e a competência federal, estadual, que vai chegar lá no município. Então, o Brasil tem os desafios que a gente não imagina.
O projeto de lei prevê que o valor do auxílio aluguel será definido pelo juiz com base na situação vivenciada pela vítima e poderá ser pago por até 6 meses.
O senador Alan Rick, do União do Acre, encaminhou ao Ministério da Saúde uma denúncia de que médicos inscritos nos diversos conselhos regionais de medicina estão buscando o programa Mais Médicos apenas para tirar as vagas que poderiam ser ocupadas por profissionais brasileiros que se formaram no exterior. Ele baseou a sua denúncia em prints de conversas obtidas numa rede social de troca de mensagens. Para o senador, é preciso punir severamente quem comprovadamente estiver envolvido nessa tentativa de boicote. Alan Rick lembrou que de 15 a 20% dos brasileiros formados no exterior, que escolheram atuar nos municípios mais pobres do Brasil, desistiram de trabalhar nessas localidades ou pediram remanejamento. Esse índice saltou para quase 70% no caso dos médicos inscritos nos conselhos regionais de medicina formados no Brasil, segundo o senador.
É um absurdo que algumas pessoas tentem prejudicar um programa fundamental para o SUS, para o atendimento primário de saúde às populações mais pobres em nome de interesses classistas, mesquinhos e corporativos.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado anunciou a abertura de processos contra 5 senadores. São 6 petições apresentadas nos últimos anos por suposta quebra de decoro parlamentar. 5 delas são denúncias e uma representação. A repórter Érica Christian traz os detalhes.
Com base em pareceres da Advocacia do Senado, o presidente do Conselho de Ética, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, anunciou o recebimento de denúncias contra os senadores Cid Gomes, do PDT do Ceará, Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte e Randolfe Rodrigues, do Amapá, por declarações consideradas ofensivas pelos autores das representações. Além desse motivo, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, também é acusado de ter divulgado uma gravação de Jair Bolsonaro sem autorização. Já Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, seria investigado pela Polícia Federal. Jaime Campos explicou que os relatores já designados por sorteio terão um prazo para analisar as denúncias e ouvir os senadores alvos das representações.
Primeiro tem que abrir o direito ao contraditório aos senadores, que certamente têm direito à ampla defesa. Feito isso, o relator vai acatar ou não acatar. Apresentado o relatório, se é para a fase de arquivamento, colocamos todos em processo em votação.
Ainda com base na advocacia do Senado, o presidente do Conselho de Ética decidiu arquivar representações contra ele, o ex-senador Paulo Rocha, do PT do Pará, e os senadores Davi Alcolumbre, do União do Amapá, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e Damares Alves, do Republicanos, do Distrito Federal. Música.
E o Senado instalou hoje a CPI das ONGs. Os senadores já definiram o comando do colegiado. Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, será o presidente e Márcio Bittar, do União do Acre, o relator. Repórter Rodrigo Rezende.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, será o presidente da CPI das ONGs, que vai funcionar pelo prazo de 130 dias. O colegiado vai investigar os repasses de recursos públicos da União para ONGs e OSCIPs a partir do ano de 2002 até 1º de janeiro de 2023. Plínio afirmou que a CPI não será voltada contra o governo do presidente Lula.
Que fique claro, esta CPI não é contra o governo. Essa CPI não é para demonizar ONGs. Essa CPI é para satisfazer o sentimento dos amazonenses que já não suportam mais serem utilizados por algumas ONGs que prestam desserviço ao país.
A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, pediu serenidade e responsabilidade ao colegiado.
A gente sabe que hoje a política ambiental brasileira está se reposicionando, sendo recolocada. Nós tivemos aí por anos a fio a negação, eu diria até a exclusão de recursos internacionais que vieram para o país, como do Fundo Amazônia, que passa a ser retomado.
O vice-presidente do colegiado será o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, e o relator Márcio Bittar, do União do Acre.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova projeto que amplia recursos para fundo de prevenção a desastres.
Presidente da Americanas admite fraude na empresa em audiência da CPI.
Plenário institui medidas protetivas para idosos e pessoas com deficiência.
Boa noite. A Câmara aprovou proposta que garante a adoção de medidas protetivas para idosos e pessoas com deficiência vítimas de violência doméstica. O repórter Antônio Vital traz mais informações.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto do Senado que dá aos idosos e pessoas com deficiência vítimas de violência doméstica o direito às mesmas medidas protetivas de urgência garantidas às mulheres na Lei Maria da Penha. Entre essas medidas estão o afastamento do agressor da casa, a proibição de se aproximar da vítima e a suspensão do porte de armas. Além dessas, prevê outras medidas, como a troca de curador e a substituição da entidade de abrigo. Para permitir isso, o projeto altera o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A proposta também garante prioridade de atendimento aos idosos e pessoas com deficiência nas delegacias de polícia. O texto aprovado determina que a autoridade policial deve informar o caso imediatamente ao juiz, que terá no máximo 48 horas para decidir sobre a adoção das medidas protetivas. A relatora, a deputada Silvia Alves, do União de Goiás, disse que o projeto é um avanço nos direitos das pessoas com deficiência e dos idosos.
A gente não tem a menor ideia de como fica um idoso à mercê dentro da sua residência, onde há uma violência doméstica contra ele. Muitas das vezes acamado, muitas das vezes não consegue mais sequer pronunciar uma palavra, com Alzheimer. E do mesmo modo, pessoas com deficiência, seja de intelecto, seja deficiência física.
O projeto dá ainda à Defensoria Pública a atribuição de atuar nos casos de idosos e pessoas com deficiência ameaçados ou vítimas de abusos ou agressões. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para o deputado Emanuel Pinheiro Neto, do MDB do Mato Grosso, é uma garantia às vítimas e uma maneira de prevenir abusos.
Nós sabemos os casos de agressão que ocorrem no Brasil, são mais de 30 mil ao ano, fora negligência, abuso psicológico, abuso financeiro. Então, um projeto dessa natureza serve para resguardar, fortalecer a legislação brasileira, dessa forma, fortalecer a qualidade de vida dos nossos cidadãos brasileiros, especialmente da terceira idade.
Como foi alterado pela Câmara, o projeto que dá aos idosos e pessoas com deficiência o direito às mesmas medidas protetivas de urgência garantidas às mulheres na Lei Maria da Penha voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Coronel Telhada, do PP, conta que participou do evento em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a lei que concede aumento salarial médio de 20,2% às polícias civil e militar do estado.
Coronel Telhada afirma que por mais de 30 anos, os governos do PSDB trataram a segurança pública de São Paulo com descaso. Agora, ele destaca que em menos de 6 meses, a nova gestão valoriza os profissionais, concedendo um reajuste significativo.
Saúde.
Eduardo Veloso, do União do Acre, comemora o início do atendimento itinerante de oftalmologia nas cidades de Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. Ele informa que os serviços começaram por uma aldeia indígena.
De acordo com Eduardo Veloso, também serão feitas cirurgias, principalmente de catarata. O deputado espera, no entanto, que o atendimento se estenda a todos os 22 municípios do Acre e se torne permanente.
Enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, está preocupada com o retorno de doenças erradicadas, como o sarampo, e com a redução da cobertura vacinal no Brasil.
Enfermeira Ana Paula pede que os pais levem seus filhos às unidades básicas de saúde, enfatizando que a vacinação é fundamental para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.
Esporte.
Maurício do Vôlei do PL de Minas Gerais é favorável à construção de uma liga de esportes independentes voltada a pessoas transgênero. Ele entende que o esporte é para todos, mas também precisa ser justos com os competidores de cada categoria.
Maurício do Vôlei pede que seja proibida a participação de pessoas transgênero na categoria feminina de esportes olímpicos. Ele afirma que, mesmo com os tratamentos adequados, o nível de testosterona de um homem ainda é 20 vezes maior do que o de uma mulher.
Silvia Wayampi, do PL do Amapá, ressalta a importância de se proteger as mulheres atletas. A deputada conta sua história pessoal de como se tornou uma atleta profissional para garantir o sustento dos filhos.
Silvia Wayampi lembra que, se não ganhasse os prêmios do atletismo como corredora, seus filhos passavam fome. A deputada destaca a pressão que as atletas enfrentam para ter sucesso e defende condições justas nas competições.
Relações Exteriores.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, vai pedir novamente informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre o encontro entre o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, e o presidente Nicolás Maduro, em Caracas. O deputado também pede dados relacionados a empréstimos feitos à Venezuela.
Professor Paulo Fernando informa que a resposta enviada pela pasta ao seu requerimento não foi satisfatória. O parlamentar acrescenta que é crime de responsabilidade um ministro de Estado responder de forma falsa ou incompleta a um requerimento de informações.
Josias Gomes, do PT da Bahia, lembra que o presidente Lula, no seu primeiro mandato, em 2003, atuou para desmontar a ALCA, o Acordo de Livre Comércio das Américas. Ele explica que a medida era vista como uma submissão aos interesses dos Estados Unidos.
Josias Gomes analisa que a decisão de Lula foi o início de uma política externa bem-sucedida, resultando em desenvolvimento crescente das ações diplomáticas e comerciais com os países sul-americanos.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, comemora o resgate de 4 crianças colombianas que estavam desaparecidas há 40 dias na floresta amazônica após a queda de um avião.
Chico Alencar avalia que a ação só obteve sucesso porque combinou o conhecimento nativo dos indígenas com a ação dos militares. Ele observa que a proteção da cultura indígena e o reconhecimento de sua sabedoria são importantes para a humanidade.
Comissões.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, está indignado com a condução dos trabalhos da CPI mista do 8 de janeiro. Ele acusa os parlamentares governistas de sabotarem a CPMI para impedir as investigações e blindar o governo Lula.
Carlos Jordi afirma que existe a tentativa de criar uma narrativa independente que ignora a prisão de pessoas inocentes. O deputado protesta contra a parcialidade da CPI mista, que, segundo ele, coloca na berlinda aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas impede a convocação de aliados do presidente Lula.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, também protesta contra a condução dos trabalhos da CPI mista do 8 de janeiro. Para ele, o colegiado foi usurpado pelo governo, já que os requerimentos de oitivas de pessoas ligadas ao ex-presidente Bolsonaro são aprovados em blocos enquanto os relacionados ao atual governo são rejeitados.
Marcel Van Hatten cita como exemplo a rejeição da convocação do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, flagrado em vídeo conversando com invasores do Palácio do Planalto para argumentar que a CPMI foi instrumentalizada para proteger o governo. Ele espera a reversão da situação para que a oposição tenha voz no colegiado.
Em audiência na CPI da Câmara, o presidente das Lojas Americanas admitiu que houve fraude na empresa. A repórter Emanuele Brasil tem os detalhes.
O presidente das Americanas, Leonardo Coelho Pereira, reconheceu que a crise na varejista não pode mais ser tratada como crise de inconsistências contábeis, e sim como fraude. O executivo participou de audiência pública na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a fraude na Americanas. Ele disse que chegou a essa conclusão após ter acesso a relatório de investigação independente sobre as finanças da companhia.
Essas evidências não mais me permitem, como diretor-presidente das Americanas, tratar como inconsistências contábeis.
Durante a reunião, ele divulgou as novas evidências que apontam para a fraude, entre elas duas planilhas com resultados da empresa de 2021 e projeções para 2022, as quais apresentavam resultados discrepantes para o mesmo período analisado. Uma das planilhas, classificada de visão interna, apresentava prejuízos de R$ 733 milhões. A outra, classificada de visão do Conselho, apresentava lucro de R$ 2,9 bilhões. Essa última consistente com o resultado divulgado ao mercado. Leonardo Coelho Pereira disse que entre a visão interna e a visão Conselho, criou-se R$ 3,5 bilhões de resultado artificial na empresa. Ele, que tem experiência em reestruturação financeira e operacional de varejistas, disse que o caso se trata de fraude de resultados, quando há criação fictícia de lucro. O relator da CPI, deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, quis saber como operava o esquema de fraude.
O fato relevante de 11 de janeiro, somado ao de ontem, inicia na ordem de 20 bilhões de endividamento financeiro, que esse último já ultrapassa 42 bilhões. Por que o desfalque investigado não foi tempestivamente identificado por essas empresas de auditoria?
Por se tratar de uma fraude complexa, o CEO da Americanas disse que esses resultados contábeis, distorcidos, não eram percebidos por analistas que não tinham acesso às contas da empresa. Diante do resultado preliminar da investigação independente, duas decisões foram tomadas pela direção da Americanas. A primeira de demitir 30 funcionários vinculados à fraude e a segunda de compartilhar o relatório com autoridades envolvidas nas investigações, entre elas a CPI, o Ministério Público, a Comissão de Valores Mobiliários e a Polícia Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Transportes.
Guilherme Boulos, do PSOL, vai participar de uma vistoria nas instalações da Via Mobilidade, responsável pela operação, manutenção e investimento das linhas 8 e 9 do metrô de São Paulo. Ele suspeita que a empresa não tem cumprido o contrato de concessão, fazendo com que os passageiros enfrentem superlotação, descaso e atrasos constantes.
Guilherme Boulos observa que, em um ano e meio de privatização, tempo em que o consórcio assumiu a gestão das linhas, houve 166 falhas no sistema e 10 descarrilamentos de trens. Ele afirma que, para ter lucro fácil e rápido, a empresa tem colocado em risco a vida de milhões de pessoas que dependem do metrô.
Agricultura.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, exalta o programa de aquisição de alimentos do governo federal, que tem como objetivo a compra de produtos da agricultura familiar e a distribuição para uma rede de assistência social.
De acordo com Nilton Tato, foi a falta de políticas dessa natureza no governo anterior que colocou o Brasil novamente no mapa da fome, com 33 milhões de pessoas passando fome e mais de 100 milhões em situação de insegurança alimentar.
Rafael Simões, do União de Minas Gerais, registra a realização de mais uma edição da Exposição Brasileira do Agronegócio do Leite. O deputado destaca que o evento teve mostra e competições com cerca de 1.500 animais das principais raças leiteiras do Brasil.
No entanto, Rafael Simões afirma que o setor leiteiro passa por dificuldades depois que o governo federal reduziu a alíquota de importação do leite. O parlamentar teme que a medida faça com que mais de 1 milhão de produtores desista do ramo.
Economia.
Lucas Ramos, do PSB de Pernambuco, defende a prorrogação do incentivo fiscal de empresas automotivas no Nordeste do país. O deputado ressalta que a região se tornou uma referência em avanço tecnológico e qualidade na indústria automobilística.
Para Lucas Ramos, os incentivos fiscais no ramo automotivo são cruciais para atrair e manter investimentos privados, modernizar processos e produtos e também para reduzir as desigualdades regionais.
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, elogia o governo Lula por adotar medidas que reduziram o preço dos combustíveis e do gás de cozinha. O parlamentar também comemora a redução dos índices de desemprego e da inflação.
Agora, Lindbergh Farias espera que o Comitê de Política Monetária do Banco Central diminua a taxa de juros na próxima reunião. O deputado argumenta que baixar a taxa básica é essencial para evitar uma crise financeira e o colapso de empresas.
Pedro Czai, do PT, lamenta o anúncio de fechamento de 29 lojas da rede varejista de Santa Catarina, Schumann. O parlamentar se solidariza com os proprietários e colaboradores que serão demitidos com a decisão.
Segundo Pedro Czai, a inflação e os juros altos causados pelo governo Bolsonaro empobreceu as famílias e gerou uma grande crise econômica. Ele acredita que a redução dos juros e o trabalho do presidente Lula serão capazes de superar a herança deixada pelo governo passado.
Na opinião de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, o aumento da inadimplência familiar e empresarial revela uma situação preocupante para o Brasil. Ele argumenta que as medidas adotadas pelo governo vão contra o senso comum e são pautadas por uma agenda ideológica.
Já na política externa, Luiz Felipe de Orleans e Bragança considera que o alinhamento do presidente Lula com ditadores fez o governo brasileiro perder prestígio. Para ele, os rumos do Brasil podem ficar incertos, caso não haja uma política de valorização da soberania nacional e a adoção de modelos econômicos mais livres.
Política.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, protesta contra a declaração do presidente Lula de que vai trabalhar para que o Nordeste seja tratado da mesma forma que o Sul. O deputado afirma que os estados das regiões Sul e Sudeste não contam com nenhum privilégio.
Ao contrário, Luiz Lima observa que mesmo com uma arrecadação de impostos e uma população muito maior, os estados das regiões Sul e Sudeste não recebem proporcionalmente o volume de recursos pagos a políticas assistencialistas no Nordeste.
Ao assumir a vaga aberta com a cassação de Deltan Dallagnol, Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, chega à Câmara para o 8º mandato de deputado federal, com o compromisso de superar divisões ideológicas e trabalhar pelo crescimento econômico e um futuro melhor para o Brasil.
Entre as prioridades, Luiz Carlos Rauli destaca a aprovação da reforma tributária para diminuir a desigualdade social e de uma reforma eleitoral para substituir o presidencialismo adotado no Brasil, que, segundo o parlamentar, já mostrou que não dá certo.
Votação.
Os deputados aprovaram uma proposta que busca aumentar os recursos para a prevenção de desastres. A reportagem é de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que destina parte da arrecadação de multas ambientais para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP. O fundo, criado para financiar programas de prevenção a desastres, existe há mais de 50 anos e até hoje não tem uma fonte estável de recursos. De acordo com a proposta, 5% do que o governo arrecada com multas ambientais e com acordos de reparação de danos socioambientais serão destinados ao FUNCAP. Já os fundos estaduais e municipais destinados à execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastre também ficarão com 5% da parcela que cabe ao Estado ou município. O projeto original, apresentado pelo deputado Gilson Daniel, do Podemos, no Espírito Santo, previa uma terceira fonte para o fundo, o total arrecadado com compensações ambientais. Mas o relator, deputado Dr. Vitor Linhales, do Podemos, do Espírito Santo, excluiu essa fonte, com o argumento de que esses recursos são escassos e já são utilizados para a implantação de unidades de conservação. Para Gilson Daniel, uma fonte permanente de recursos para o fundo é uma maneira de prevenir desastres.
O Brasil, com a aprovação desse projeto, dá um passo importante na prevenção de desastres que nós,
sempre atendemos na pronta resposta. Mas colocar recursos no fundo de calamidade pública é de uma importância muito grande para que a gente possa realmente fazer a prevenção dos desastres nesse país.
O projeto foi aprovado no plenário por unanimidade, de maneira simbólica. Os efeitos das mudanças climáticas foram apontados como justificativa para a aprovação da proposta, como disse o deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia.
Os eventos climáticos estão ficando em dimensões desproporcionais ao que conhecemos até então. E não se tomaram até então medidas concretas a respeito dessa situação climática. E essa matéria vem para mitigar os danos materiais, humanos, que acometem todos os países do globo.
Informações do Sistema Integrado de Informações de Desastres apontam que entre 2013 e 2020 foram registrados quase 23 mil casos de situação de emergência e estado de calamidade pública no país, com 44 mil mortos e 1 milhão e 600 mil pessoas desalojadas. O projeto que destina parte da arrecadação de multas ambientais para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.